tempo é de informação e por isso mesmo vamos ficar com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Ministro, quer chamar o Distrito de Santarém para a elaboração de um plano estratégico na área da saúde. Pedidos de abertura de candidaturas a fundos comunitários deverão ser lançados em breve. A ADERN espera que uma nova orçamentação de verbas seja levada a cabo. Fecho das escolas no Conselho de Tomar causa desentendimentos entre PSD e PS. Fechamos com o Nota do Dia hoje com José Rogério.
Está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, aguaceiros a partir da manhã, mais frequentes no litoral das regiões norte e centro, sendo fracos na região sul e por aqui já chove, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e moderada forte nas terras altas. Pequena subida da temperatura mínima no litoral das regiões norte e centro. E quanto a máximas, 15 graus para a Guarda, 20 para o Porto e Castelo Branco, 21 para Coimbra, Lisboa e Faro, 22 para Santarém e Évora, 23 para Leiria e 25 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O deputado do PSD, Duarte Marques, propôs na Assembleia da República a elaboração de consensos na área da saúde para o Distrito de Santarém. Foi no decorrer da audição que ontem decorreu na Comissão de Saúde da Assembleia da República, onde, entre outros casos, estiveram em foco as questões que se prendem com o CHMT, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e a abertura da urgência médico-cirúrgica no Hospital de Tomar. Na ocasião, o deputado Duarte Marques lembrou que o Governo atual reduziu o orçamento do Centro Hospitalar para 2016 e que, apesar dos concursos abertos para pessoal médico, estes continuam a não chegar em número suficiente. Em face destes condicionalismos, Duarte Marques questionou o Ministro da Saúde sobre como pensa o Governo abrir a urgência médico-cirúrgica no Hospital de Tomar. Na resposta, o Ministro da Saúde elogiou o bom senso do deputado do PSD e mostrou-se disponível para procurar um consenso com os partidos da oposição no sentido de corrigir os problemas dos cuidados de saúde hospitalares no distrito de Santarém. A este propósito, o Ministro aproveitou a sua presença na Comissão de Saúde da Assembleia da República para lançar o desafio de vir a ser elaborado, em breve, um plano estratégico para o distrito na área da saúde.
É que nós, em relação ao distrito de Santarém, há muitos anos que não paramos para pensar. Cometemos um erro na fundação original e não paramos para pensar. E o desafio que eu aqui deixo é, por que não, nós desenharmos um plano estratégico integrado e compreensivo para o Distrito de Santarém, que envolva todos os partidos, nomeadamente os autarcas do Distrito de Santarém, os dirigentes das comunidades e os próprios hospitais, porque o erro que foi feito do ponto de vista da infraestrutura gera um consumo desequilibrado de recursos e gera sempre uma insatisfação nas respostas às populações. Portanto, fica aqui, nós tomaremos essa iniciativa de, em articulação com a ARS e com os dirigentes locais e os senhores deputados, nós podemos abrir uma janela não muito demorada de tempo para refletir como podemos servir melhor o distrito de Santarém e a população de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As associações de desenvolvimento local vão finalmente poder avançar para os processos de candidaturas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, inserido no Plano de Desenvolvimento Regional 2020, tendo este processo sido anunciado pelo Ministro da Agricultura na última quarta-feira, a quando da assinatura dos protocolos de articulação funcional com os grupos de ação local. Pedidos de abertura de candidaturas a fundos comunitários, que, como referimos, vão ser lançados em breve, embora ainda sem uma data definitiva. Jorge Rodrigues, o coordenador local da ADIRN, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, que tem sede em Tomar, mostrou-se, entretanto, em declarações que prestou à Hertz, esperançado que o processo possa vir a avançar o quanto antes.
há indicações de que, a nível das medidas do PDR 2020, que vamos ter autorização para lançar ou duas ou três medidas, que são as do apoio aos pequenos investimentos na agricultura, do apoio aos pequenos investimentos na comercialização e transformação de produtos agrícolas e a diversificação da atividade na exploração agrícola. Esta medida é que ainda está em dúvida se será aberta de imediato ou um pouco mais tarde. E com estas três, duas ou três medidas para o lançamento, de facto, do DLBC, no âmbito do PDR 2020, esperemos que em breve esteja a funcionar em pleno, até porque vamos ter uma avaliação intercalada em breve e convém ter noção que até agora é zero, não é? Este quadro chama-se 2014-2020 e estamos quase a 2 anos do seu início e ainda não temos projeto aprovado. Portanto, esperemos que a partir de agora que haja, de facto, as condições, as portarias, os regulamentos para podermos finalmente trabalhar. Contamos com metade da verba que tivemos no anterior quadro. A nossa esperança é que agora, tendo um bom nível de execução e de aprovação, e na reorçamentação que vai haver em breve, seja possível uma maior dotação de financiamento para esta região. É que eu disse que isso vai ser possível, tem que ser possível, dado que os montantes disponíveis são manifestamente insuficientes para a procura que já notamos que existe ao nível de intenções e que vão materializar agora em candidaturas. Portanto, rapidamente vamos esgotar o nosso plafond disponível e depois creio que vai haver esterilizado demais, mas como digo, depois da reatamentação do quadro de apoio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata propôs na reunião de segunda-feira do Executivo Camarário Tomar que a autarquia Nabantina delibere no sentido de solicitar ao Ministério da Educação uma autorização excepcional para que a Escola de Paial possa continuar em funcionamento no ano letivo 2016-2017. No decorrer da reunião de Câmara foi ainda abordada outra deliberação, esta que se prende com o encerramento do Jardim de Infância do Fetal de Cima, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, onde também é solicitado que esta estrutura continue em funcionamento. Recorde-se que estes dois estabelecimentos não deverão abrir no próximo ano, algo que motivou duras críticas de Luís Antunes e de Alexandre Horta, ambos presidentes das respectivas freguesias, sendo que em plena Assembleia Municipal de Tomar foram aprovadas duas moções que pedem efetivamente para que o cenário de encerramento não se venha a concretizar. De referir que na resposta, Hugo Cristóvão, vereador da Educação no município de Tomar, aproveitou para acusar o Partido Social Democrata de hipocrisia e falou em aproveitamento populista sem resultados.
Vindo do partido que nos últimos 16 anos encerrou cerca de 45 escolas no Conselho de Tomar, tenho que dizer que é no mínimo de uma grande hipocrisia. Podia dizer outras coisas, mas é no mínimo de uma grande hipocrisia, de um aproveitamento populista que, enfim, que não tem resultados, mas que é o que é. Porque uma coisa é perceber o papel dos presidentes de junta, e isso naturalmente temos que, enfim, perceber. Estão a defender o seu território, independentemente das razões. Agora, quando outras pessoas, e que têm um historial, e neste caso um partido tem um historial, tenta usar este tipo de coisas, no mínimo que se pode dizer é hipocrisia. Até porque, o senhor sabe, tem canais facilitados para saber que nesta fase do ano as questões para o próximo ano letivo estão essencialmente resolvidas, planeadas, o número de pessoas que vai ser colocado, as escolas que irão estar a funcionar, etc, etc. Portanto, sabem que, que nada disso é só serve para folclore, mais nada.
João Terreiro, vereador do PSD, na Câmara de Tomar, não gostou das palavras de Hugo Cristóvão, esclarecendo que a proposta apresentada tem base nas moções aprovadas em Assembleia Municipal.
Eu não vou baixar o nível da discussão como o vereador Cristóvão baixou. Como é lógico, não vou fazer, porque o vereador Cristóvão, se quiser adjetivar, que se olha ao espelho e que se adjetiva ele. Não adjetiva a posição dos outros. Porque o que nós dissemos aqui foi, se o senhor não sabe, o senhor tem, lá está, os senhores interpretam as coisas à vossa maneira, querem interpretar. O que é dita a proposta é com base em duas moções aprovadas que o seu partido não votou contra, em Assembleia Municipal, não votou contra. Portanto, absteve-se. Ou seja, nós estamos a fazer o que os senhores e o senhor que tem a pasta de educação já o devia ter feito. Porque se houve uma deliberação de uma Assembleia Municipal relativamente a duas questões, ao encerramento de um jardim de infância e ao encerramento de uma escola, o senhor que tem o pelouro da educação poderia e deveria trazer este assunto aqui à discussão. E como não o fez, E depois da resposta que eu ouvi na última reunião de Câmara, que aquilo é uma mera recomendação, ou seja, até está a pôr assim de parte um órgão fiscalizador que o senhor já fez parte, portanto o senhor não venha chamar hipocrisia a isto, que eu não lhe admito. Não lhe admito, senhor Vereador. Não o volto a fazer isso, que eu não admito, porque eu nunca adjetivei as vossas posições nesse sentido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão a ser ultimados os preparativos para mais uma Feira do Livro de Tomar, a realizar dentro de uma semana, de 3 a 12 de junho, no Complexo da Levada. O certame acolhe as inúmeras iniciativas previstas para os 10 dias, por onde irão passar nomes de relevo da literatura portuguesa, como António Tavares, Prémio Leia, Samuel Pimenta, recentemente galardoado com o Prémio Glória de Santana, para melhor livro de poesia lusófono, e ainda Miguel Miranda, Rita Ferro ou Domingos Amaral, entre outros. Este ano destaque também para a presença dos autores locais, sendo que na segunda feira, dia 6, pelas 21 horas, irá ocorrer a sessão de livros de história para crianças. Tomar e a Ceiceira, onde serão apresentados os livros Histórias de Tomar, para os mais novos, de Carlos Trincão, e História de A Ceiceira em Miúdos, de Nuno Garcia Lopes. Na terça-feira, dia 7, a noite será dedicada aos livros da Fundação Maria Dias Ferreira, uma instituição sediada em Ferreira do Zêzer, em cujo vasto trabalho se inclui a edição e que integra também um conjunto de autores tomarenses. Para a noite do dia 8, quarta-feira, está prevista uma sessão dedicada à mais jovem editora tomarense, a Gualdim Edições, onde a poesia estará em destaque. De segunda a quinta-feira, o horário de funcionamento da Feira do Livro de Tomar será das 13 às 22 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Continua em preparação a edição 2016 dos Bons Sons, que volta este ano a lembrar o legado musical de um festival que faz uso das influências e também das tendências da música portuguesa. Durante os 4 dias do Bons Sons, volta assim a ser a aldeia de Sem Soldos, o palco de todas as sonoridades, distribuídas por 8 palcos e 50 espetáculos. A 10ª edição do festival vai realizar-se de 12 a 15 de agosto e nela vão passar alguns dos nomes que estiveram também presentes nas 6 edições anteriores e que agora regressam num projeto novo a que se junta o outro, a Aldeia Cultura. Como refere Luís Ferreira, este é um ano de balanço. Recordo-se que a partir de agora o Bons Sons passa a realizar-se anualmente, mas é também o ano em que se centraliza ainda mais a cultura como projeto de desenvolvimento.
Não num projeto de centralização, mas um projeto de centralização. E centralizar a cultura, que parte de uma brincadeira geográfica, que se foca, acima de tudo, centralizar a cultura na relação. Portanto, dar a importância à cultura e ter a cultura como um elemento de desenvolvimento. É isso que nos interessa. Portanto, nós não trabalhamos na descentralização, trabalhamos é na centralização da cultura, no momento em que a crise e a economia e todo aquele discurso de apenas centrado na questão dos números é o predominante, e nós achamos que a cultura pode ser, no fundo, um elemento de desenvolvimento das comunidades, e vamos provar o que é. Para nós é muito importante ter também ter a intenção de que não podemos avaliar um projeto apenas pelos números, porque senão vamos corresponder à mesma lógica que nós queremos contrariar. Portanto, vamos avaliar este projeto através das suas dinâmicas, da relação de pertença, do ego, daquilo que nós achamos que é realmente válido, porque senão vamos acabar por fazer o mesmo daquilo que nós criticamos. E a questão de centralizar e tudo parte desta lógica do urbanismo e da relação da aldeia como um ponto de partida. O Bons Sons surge como a própria comunidade surgiu através do largo da parte central da aldeia, e aí se mantém, para quem não conhece a dinâmica da aldeia, a parte comunitária de todos nós vem da relação do ponto de encontro. Portanto, e o Bons Sons baseia e, no fundo, cria aqui esta relação quase utópica da vivência de Sem Soldos e vive desta relação do encontro.
Uma das vertentes do festival é de que os mais jovens vivam a aldeia. Aparece neste contexto este ano o projeto Sem Soldos e a escola, que tem esse objetivo e quer assim responder aos desafios que se colocam à juventude de Sem Soldos.
Então, com os mesmos recursos, com o mesmo olhar de mexer e pôr o dedo em tudo, achámos que era importante a associação com o grupo de escolas, com a Câmara Municipal, com o Junto de Freguesia, pensarmos o que é isso ter e crescer na aldeia. E então começámos a estruturar um projeto que é Sem Soldos e a escola. É um projeto que pensa a educação de uma forma autónoma, portanto, e pensa a aldeia como uma grande sala de aula. Portanto, no fundo, os nossos jovens estavam-se a tornar uns jovens como qualquer um jovem no centro urbano, individualista, viver só na sua casa, com a lógica dos medos, e começámos a criar atividades através dos campos de férias, através da horta pedagógica, da biblioteca comunitária que vai surgir, mas acima de tudo, um novo plano pedagógico para a Escola de Sensuolos, que vai ser lançado já neste ano, mas que só este processo criativo, fez com que, de repente, só tínhamos uma sala de aula com crianças, já temos o dobro das crianças quase em Sensuolos, porque as pessoas quiseram abraçar este projeto. De repente estamos a definir o que é isso ser uma escola na aldeia, o que é realmente estratégico para Portugal, uma vez que as escolas estão todas a acabar por falta de alunos, e estamos a criar grandes e gigantes centros escolares, nas cidades, onde de repente as crianças de 6 anos têm 300 colegas numa escola primária, que nós achamos isso absurdo. E de repente estamos a ter provas dadas, e isto também é um resultado do Bons Sons. Pensar como é que crescemos na aldeia, como é que aprendemos na aldeia e como é que trabalhamos nesta lógica intergeracional. Uma aldeia sem escola, para nós, não é uma aldeia, há de ser outra coisa, mas tem que se arranjar uma palavra para isso. E então, trabalhar Bons Sons também é trabalhar este plano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Canto Firme de Tomar e o ator e encenador João Mota vão promover no Convento de Cristo o espetáculo Visita em Viagem. O evento assenta em momentos de teatro, música e outras artes, em torno das quais cerca de 80 pessoas são guiadas numa visita ao Convento de Cristo. Sendo o monumento um poema de pedra que conta a história de Portugal, o guião foi precisamente pensado em termos de factos emblemáticos da história portuguesa, desde a sua formação quanto à nacionalidade até à crise que levou Alcácer Quibir, narrando então alguns dos acontecimentos, descrevendo mentalidades e criando momentos de reflexão. Como disse na Hertz o maestro António Sousa, da Canto Firme, o espetáculo, que se realiza mensalmente no Monumento Património da Humanidade, é também ele uma oportunidade para conhecer de perto o Convento de Cristo.
Nós temos muito orgulho em ter, ou seja, em sermos a cidade do Convento de Cristo, mas depois no dia-a-dia acaba por não haver muito a materialização, digamos assim, dessa ideia, não é? Ou dessa própria mentalidade. Isto é, digamos, um contributo para, ou seja, não propriamente o espetáculo de uma sala, mas no convento, é uma maneira de, enquanto tomarenses, a gente participar na divulgação do próprio monumento. Não é? Depois, por outro lado, é tentar que os próprios tomarenses divulguem o seu património. E neste caso, através do tal espetáculo, que é uma visita e em viagem, ou seja, viagem pela história e pelos textos e pelas músicas.
Tem uma lotação sempre limitada, porque é uma visita, portanto não pode ser. E, portanto, nós fazemos ou centralizamos, talvez seja melhor dizer assim, na Canto Firme, tudo que seja inscrição para cada espetáculo, sempre na perspectiva de que não se pode ultrapassar as 80 inscrições. Acaba por ser um espetáculo dinâmico. Em termos práticos, nós estamos a partir de excertos de peças de teatro. O que significa que hoje ou este mês são estes excertos, o que não significa que no próximo mês não possam ser outros, evidentemente. Isso é, de facto, uma das invenções de, a pouco e pouco, criar um núcleo, digamos assim, de pessoas que está sempre a trabalhar em termos de textos e que, portanto, que poderá ir variando a própria visita, digamos.
Os espetáculos realizam-se então a 4 e 25 de junho e a 8, 10, 29 e 30 de julho no Convento de Cristo, com entrada sempre pela Porta de Santiago e sempre também a partir das 19h15. Os interessados deverão, naturalmente, como ouvimos, contactar e proceder à sua inscrição na sede da Associação de Cultura Canto Firme. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Recentemente decorreu no Instituto Politécnico de Tomar a segunda edição da Conferência sobre Cidades Inteligentes e Cidades do Futuro, interpretada por uma equipa de consultores da IBM. Os oradores começaram por salientar que inteligentes são as cidades que fazem uma utilização ideal de toda a informação disponível para melhorarem as suas atividades e para otimizarem os seus limitados recursos. Depois sublinharam que as cidades inteligentes baseiam a sua sustentabilidade em três fatores essenciais: a liderança, que tem que ser forte, a participação, que tem que ser ativa da parte dos cidadãos, e a tecnologia, que se assume como a alavanca de todo o desenvolvimento citadino. De seguida, os conferencistas alertaram que as plataformas tecnológicas têm objetivos e utilizações diferentes consoante as cidades pertençam ao interior ou ao litoral do país, já que dependem do território, da paisagem, do urbanismo e da arquitetura, e também das infraestruturas e serviços que elas possuem para servir as populações. A este respeito, os oradores apresentaram exemplos de plataformas que fazem a gestão e monitorização das redes de gás, eletricidade, águas e esgotos, também das que otimizam os recursos humanos e técnicos ao nível dos serviços de proteção civil, bombeiros, PSP e forças militares, e ainda ao nível dos serviços de educação, saúde, ambiente, turismo e cultura. Neste contexto, os conferencistas ainda destacaram que as vantagens das plataformas tecnológicas para fazerem a previsão e acompanhamento de fenómenos extremos, como, por exemplo, os períodos de seca, ondas de calor e fogos florestais, os tornados temporais e inundações, e o aumento do nível do mar e dos caudais dos rios, entre outros. Ora, sendo uma conferência inovadora, mais uma vez se notou a ausência de tomarenses com responsabilidades na Câmara Municipal, nas juntas de freguesia, nos serviços de proteção civil, bombeiros e forças de segurança, bem como dos serviços de educação, cultura e turismo, e por isso é oportuno perguntar se consideram que nada têm a aprender com estas conferências, ou então se não precisam delas porque já dominam todas as inovações cognitivas e tecnológicas.
A nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. Informação local e regional regressa aqui de novo à antena da ERTE. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.